A gente então vai fazer a apresentação dos resultados dessa segunda fase da pesquisa que estamos conduzindo aqui no Rio Grande do Sul. Os resultados da primeira fase foram apresentados no dia 15 de abril e referiam-se à coleta de dados que tinha sido feita no feriado da Páscoa. E os resultados que eu vou apresentar agora, eles referem-se à coleta de dados que foi feita agora, nesse final de semana, de sábado. Entre sábado e domingo, basicamente, com algumas entrevistas finais sendo realizadas na segunda-feira. Lembrando que nós estamos aqui apresentando os resultados de uma pesquisa que a gente tem chamado de EpiCovid-19, cujo logotipo faz essa analogia a um iceberg, porque o coronavírus, como a gente já viu, tanto nessas nossas pesquisas como em outras pesquisas ao redor do mundo, ele tem uma parte visível, que são os casos notificados, que aparecem nas estatísticas oficiais, mas ele tem uma parte que fica submersa, que é muito maior e que completa o todo dessa grande bola de gelo no caso do iceberg. Então, a gente fez questão de mostrar isso desde a figura do logotipo da pesquisa, que é uma pesquisa absolutamente inédita, depois eu vou falar mais sobre isso, mas também pela forma como ela foi estruturada. Então, primeiro que é uma iniciativa de várias universidades gaúchas, então aqui estão todas elas listadas. Eu queria dar destaque para a Universidade La Salle, a Unila Salle de Canoas, que entrou na pesquisa a partir dessa segunda fase. A iniciativa dos financiadores, então o Ministério da Saúde, que disponibilizou os testes para a pesquisa, os demais financiadores, o Instituto Cultural Floresta, a Unimed de Porto Alegre e o Instituto Serrapilheira do Rio de Janeiro, além da participação do poder público, representado pelo governo do estado, que é o grande parceiro. Então, esse tripé entre a academia, o poder público e a sociedade civil, representada pelos financiadores, é que faz com que a pesquisa tenha conseguido ir a campo de forma tão ágil e apresentar resultados de forma tão rápida. Então, por que que esse estudo é importante? A primeira informação eu já tinha apresentado na primeira fase, que as estatísticas oficiais são baseadas em casos confirmados, os quais representam uma pequena parcela da população infectada, mas eu gostaria de destacar os outros dois pontos. Primeiro, que não há nenhum relato na literatura de uma região como o Rio Grande do Sul, a partir de agora, que tenha dois estudos populacionais repetidos, analisando tendências. O diferencial desse estudo é exatamente observar uma mesma população ao longo do tempo. Então, o estudo realizado aqui no Rio Grande do Sul, ele não é único no Brasil. Nesse momento, ele é único na literatura mundial. Não tem nenhum outro lugar com um estudo parecido com esse. Relembrando os objetivos principais da pesquisa, então, o primeiro objetivo é estimar o percentual de gaúchos com anticorpos para o vírus que causa a doença COVID-19. Avaliar a velocidade de expansão da infecção ao longo do tempo, determinar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas, ou seja, qual o percentual das pessoas infectadas que não vai ter nenhum sintoma ou que vai ter apenas sintomas leves. E o quarto, que hoje nós vamos apresentar pela primeira vez, é obter cálculos precisos de letalidade da doença, ou seja, do total de infectados, qual o percentual que infelizmente acabará vindo a óbito. Então, organizando aqui a apresentação dos dados, esse era o planejamento inicial, então essas eram as datas previstas, e hoje, então, a gente apresenta os resultados dessa segunda fase da pesquisa. A primeira fase da pesquisa, como eu disse, já foi apresentada no dia 15 de abril, a gente realizou 4.189 entrevistas e testes naquela primeira fase, e hoje a gente apresenta os resultados da segunda fase, cuja coleta de dados aconteceu nesse final de semana, que recém passou entre os dias 25 e 27 de abril. Relembrando que esse estudo ele é realizado em 9 cidades, o termo técnico que a gente usa são cidades sentinela, é o tipo de amostragem que a gente faz. Essas cidades elas representam todas as regiões do estado. Essas 9 cidades elas representam 31% da população do Rio Grande do Sul. Uma outra coisa importante é destacar a qualidade desse teste que nós estamos usando na pesquisa. Primeiro, falar que esses testes, existem testes de anticorpos de diversas marcas. Então, o teste, quando a gente fala teste de anticorpo, a gente não está falando de uma coisa única. Assim como existem diferentes marcas de aparelhos para medir pressão arterial, por exemplo, ou diferentes marcas de balança, existem também diferentes marcas que vendem testes para avaliar anticorpos. Esse teste que a gente está usando na pesquisa, ele foi submetido já a 4 estudos de validação, e em todos esses estudos os resultados foram muito bons. Então esse teste, ele apresenta quase nada de falso positivo, então a estimativa é no máximo 1% de falsos positivos, e ele apresenta 15% de falsos negativos, que para o populacional é um percentual bem razoável. Então no máximo 15% de falsos negativos na amostra. E a gente gosta sempre de lembrar que esse teste, como ele é um teste de anticorpos, ele não representa a realidade do dia da coleta de dados. Ele representa uma realidade de algum tempo atrás. Por quê? Porque existe uma demora de 7 a 10 dias, na maioria dos casos, entre a pessoa ter contato com o vírus e a pessoa desenvolver anticorpos contra o vírus. O teste, às vezes, começa a detectar anticorpos no 5º dia depois do contato com o vírus, mas a maioria das vezes é entre o 7º e o 10º dia que ele começa a detectar os anticorpos. Esse talvez seja o slide mais importante da apresentação, embora talvez os resultados que estão aqui apresentados possam não ser os mais relevantes, mas é que aqui a gente tem que dizer um muito obrigado à população gaúcha. Então a gente conseguiu atingir a meta de 4.500 entrevistas e testes, 500 em cada uma das 9 cidades, e fica o nosso agradecimento aos estudantes das universidades que nos ajudaram nessa coleta de dados, ao Instituto de Pesquisa de Opinião, que foi quem coordenou a coleta de dados, a todas as universidades envolvidas, mas especialmente à população gaúcha, que teve sensibilidade de abrir a porta e que quis participar dessa pesquisa, que certamente no futuro, aqueles que participaram vão contar para os seus filhos, para os seus netos, que participaram daquela pesquisa que ficou famosa sobre o coronavírus realizada no Estado. Uma outra coisa que a gente faz questão de ressaltar é que as estimativas que são apresentadas, elas sempre têm uma margem de erro. Assim como numa pesquisa eleitoral, que a população está acostumada a ver, as estimativas todas têm uma margem de erro. E uma outra questão é que quando os números são pequenos, é necessário ter cuidado na interpretação das estimativas. Vocês vão ver que eu estou avisando isso porque, nesta segunda fase, embora maiores do que na primeira vez, nós ainda trabalhamos com números pequenos de pessoas com anticorpos na população. A gente só queria destacar aqui que dos 4 objetivos principais da pesquisa, o objetivo de número 3 nós não vamos tratar na apresentação de hoje, porque já que o número de casos ainda é pequeno, fica pouco relevante analisar o percentual desses casos que não têm sintomas ou que vão ter sintomas leves. A gente vai fazer isso quando, no conjunto das 4 fases da pesquisa, ou até mais fases, que é uma coisa que a gente pode discutir depois, a gente tiver um número de casos que nos permita realizar as análises elencadas nesse terceiro objetivo da pesquisa. Então a gente vai esperar mais um pouco para nas próximas fases responder esse terceiro objetivo. Todos os outros a gente já apresenta aqui nessa apresentação os resultados. Então nós fizemos 4.500 testes, tivemos 6 testes positivos. Então a estimativa da população com anticorpos é de 0,13%. A gente inclui ali um intervalo de confiança, então pode variar de 0,05 a 0,29. Isso representa um infectado a cada 769 habitantes do estado do Rio Grande do Sul. E a estimativa, então, de que existam no momento da pesquisa ao redor de 15 mil pessoas com anticorpos, ou seja, que já tiveram exposição ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Se a gente olhar o intervalo de confiança, esse número pode variar de 5.600 até 32 mil pessoas, mas a melhor estimativa que nós temos é essa, de 15 mil. Uma coisa que todo mundo sempre quer saber é como é que se compara a primeira com a segunda fase da pesquisa. Então a gente preparou esse slide comparando os resultados das duas fases da pesquisa e mostrando, então, por exemplo, que na primeira fase a gente estimava que existia um infectado a cada 2 mil pessoas, hoje a gente estima que exista um infectado a cada 769 habitantes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, comparando os resultados exatamente para que a gente possa avaliar a velocidade de expansão do vírus aqui no estado. Uma coisa que a gente faz questão de frisar é que uma eventual interpretação de que triplicou o número de casos no estado, embora ela seja uma interpretação possível, ela deve levar em consideração que Os intervalos de confiança ou as margens de erro se sobrepõem, de forma que não há diferença estatisticamente significativa entre o percentual de casos na primeira e na segunda fase, embora, obviamente, seja possível observar que há uma tendência de aumento. Esse resultado, eu vou explicar bem detalhadamente, porque esse talvez seja o resultado mais interessante dessa segunda fase da pesquisa. Esses são os lugares onde foram identificados os 6 casos, 3 em Porto Alegre, 1 em Pelotas, 1 em Santa Maria e 1 em Canoas. E na nossa metodologia, há a previsão de que no caso em que a gente identifica uma pessoa positiva, a gente testa os familiares que moram na mesma casa dessa pessoa. Então, a pessoa 1, o caso 1 de Porto Alegre, morava com mais uma pessoa em casa. Essa pessoa, então, fez o teste e deu positivo também. O caso 2, também de Porto Alegre, morava com outras 5 pessoas em casa. Uma delas estava ausente, mas as 4 demais pessoas que moravam naquela casa fizeram o teste e todas também deu resultado positivo. O terceiro caso de Porto Alegre morava sozinho, então ninguém mais fez o teste. O caso de Pelotas morava com mais 2 pessoas, foi feito o teste nessas 2 pessoas, uma deu positivo e uma deu negativo. O caso de Santa Maria morava com mais 1 pessoa, essa pessoa fez o teste e deu positivo. E o caso de Canoas morava com mais 4 pessoas, 2 delas deram positivo e 2 delas deram negativo. Ou seja, entre os familiares das pessoas que testaram positivo na nossa pesquisa, 12 fizeram o teste, dos quais 9 tiveram resultado positivo. Isso nos passa 2 mensagens. Primeiro, confirma que o teste funciona, ou seja, o baixo número de positivos é realmente porque a infecção ainda está no estágio inicial no estado. E segundo, confirma que há uma transmissibilidade alta no ambiente domiciliar, o que já era esperado devido às informações que se tem de outros tipos de pesquisa sobre a transmissão domiciliar do vírus. Sumarizando, então resumindo os resultados, para cada 1 milhão de habitantes do Rio Grande do Sul, a gente estima que existem 1.300 infectados, dos quais 108 acabarão notificados, e para cada notificado no Rio Grande do Sul, existem ao redor de 12 não notificados. Se vocês lembrarem, na primeira fase da pesquisa, a estimativa é que existiam de 7 a 8 não notificados para cada notificado. Agora são 12 casos não notificados, mas a margem de erro vai de 5 até 26. Então, mesmo que o resultado mais conservador seja o verdadeiro, 5, ainda assim, a teoria do iceberg fica bem confirmada. Para cada caso confirmado, existem vários casos não confirmados que estão na população e que não sabem que têm a infecção pelo coronavírus. Quando a gente compara os nossos resultados com outros estudos, a gente preferiu aqui fazer uma divisão bem marcada entre estudos parecidos com os nossos, que são os estudos da Áustria e da Islândia, que são estudos populacionais, que se foi na população e se fez testagem. Então, na Áustria se encontrou 0,3% de prevalência. Olhem que a Áustria é do lado da Itália, do norte da Itália. Então, aqui no Rio Grande do Sul, hoje se fala em 0,13. Na Áustria se fala em 0,30, mesmo sendo do ladinho da Itália. E o estudo austríaco tem 1.500 pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, somadas as 2 fases, nós já temos 8.689 pessoas. Só para vocês terem uma ideia do quanto o estudo do Rio Grande do Sul está destacado em comparação com o que existe na literatura mundial. Na Islândia, deu 0,6% num estudo com 2.283 pessoas. Quando a gente fala dos estudos com voluntários, a gente sempre tem que interpretar com cuidado, porque quando a gente chama voluntários para participar de uma pesquisa, ao invés de ir na casa das pessoas ao acaso, é óbvio que os voluntários, as pessoas que se voluntariam para participar, elas têm mais chance de ter infecção. Exatamente por isso que elas procuram a pesquisa. Mas mesmo os estudos com voluntários na Coreia do Sul e na Califórnia, nos Estados Unidos, também têm encontrado prevalências baixas de infecção. A exceção é esse estudo de Nova York. Nova York é o grande epicentro da pandemia no mundo nesse momento. E lá, num estudo que foi realizado, inclusive em supermercados, eles encontraram aí um percentual altíssimo de 20% da população com anticorpos no vírus, numa coleta de dados muito recente. Foi ali dia 23 de abril, muito parecida com a data dessa nossa segunda fase da coleta de dados. E aqui a gente traz a primeira estimativa de letalidade com base na população. E aí a gente faz uma comparação. Se a gente fizer esse cálculo de letalidade baseado nos casos notificados, então nós temos hoje 49 mortes no Rio Grande do Sul, 1.350 casos notificados. Isso é baseado nos dados de ontem, oficiais da Secretaria de Saúde do Estado. A letalidade estimada seria de 3,6%. Ou seja, de cada 100 pessoas que contraem o coronavírus, entre 3 e 4 pessoas iriam a óbito. Mas quando a gente pega o total de casos da população, que é uma estimativa melhor da quantidade real de casos, a estimativa de letalidade que a gente tem é de 0,33%. Ou seja, de cada 1.000 pessoas que vão contrair o coronavírus, 3 vão, infelizmente, acabar indo a óbito. Claro que tem uma margem de confiança também dessa estimativa, então 0,33 pode ser entre 0,15 e 0,87. Mesmo o limite superior, ainda é muito menor do que a letalidade se fosse calculada com base nos casos notificados. Esse resultado, para nós, também é um dos resultados mais importantes. A gente pergunta para as pessoas, para essas 4 mil e poucas pessoas que a gente entrevista em cada fase da pesquisa, o quanto que elas estão aderindo às medidas de distanciamento social. Até porque o distanciamento social, embora ele tenha um papel do Estado, através dos decretos, um papel das prefeituras, através dos seus decretos municipais, mas a população tem um grau de adesão a essas medidas governamentais. E o que a gente faz aqui é comparar os resultados do distanciamento social na primeira fase, essa que eu falei que aconteceu lá durante o feriado da Páscoa, e a segunda fase, que aconteceu agora, duas semanas depois, nesse final de semana. Então, a mudança não é tão marcada. Aonde houve um aumento maior foi ali no percentual de pessoas que relatam sair diariamente de casa, então era 20,6% na primeira fase. Na segunda fase, aumentou para 28,3%. Ou seja, houve um aumento aí de 8 pontos percentuais do percentual de gaúchos nessas 9 cidades que relataram sair de casa diariamente nesse momento em que foi feita a pesquisa. A gente tem esse dado porque para as prefeituras é muito importante conhecer esses dados para cada cidade incluída na pesquisa. Então vocês vão ver que Porto Alegre é a cidade que menos tem gente relatando sair diariamente de casa. E as 3 cidades com resultado mais alto são Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Essas são as 3 cidades em que 1/3 da população relatou na nossa pesquisa esse final de semana que tem saído de casa todos os dias. Esses resultados, então, aqui, eles são muito importantes para os prefeitos e para as prefeitas, para que eles possam dosar os seus decretos de acordo com esse grau de cumprimento das recomendações de distanciamento social em cada população. Se aproximando do fim da apresentação, a gente gostaria de destacar que essa iniciativa pioneira aqui do Rio Grande do Sul, ela agora está implementada no Brasil inteiro. Na semana que vem, nós teremos a primeira fase, assim como aqui no Rio Grande do Sul temos fases, no Brasil a gente terá a primeira fase, então, da pesquisa nacional. Claro que na pesquisa nacional a magnitude é outra, então aqui no Rio Grande do Sul são 4.500 entrevistas e testes em 9 cidades, no Brasil serão 33.250 entrevistas e testes em 133 cidades, em todos os estados da federação. Então o estudo que surgiu no Rio Grande do Sul, ele agora vai para o Brasil, e aí quando ele chega nesse estágio nacional, ele disparadamente se torna o maior estudo do mundo sobre prevalência de coronavírus. Se o estudo gaúcho, nesse momento, já é o maior, imagina quando a gente acabar testando aí no total quase 100 mil pessoas espalhadas por todos os estados desse país. Concluindo, a prevalência da população com anticorpos para o coronavírus, ela segue baixa no Rio Grande do Sul. Então, na primeira pesquisa, a nossa estimativa foi 0,05, agora aumentou para 0,13, mas destacando que existe uma margem de erro que não permite dizer que esses números são estatisticamente diferentes. A gente entende que é recomendado testagem e busca ativa dos contatos dessas pessoas que testam positivo, porque ainda há possibilidade, com essa estimativa de 15 mil casos no total do estado, ainda há possibilidade da identificação dos infectados e da sua rede de contatos para a gente impedir a disseminação ainda maior do vírus no estado. Assim como em pesquisas prévias, a gente encontrou que os casos confirmados representam uma ponta do iceberg, então nesse momento representam uma 12 vezes os casos reais são 12 vezes mais do que os casos notificados. E existe uma superestimativa da letalidade quando a gente trabalha com casos confirmados. Mas a gente faz questão de destacar, com muita ênfase, que a letalidade varia muito com a idade. Essa estimativa de 0,3% na população como um todo, ela não é a mesma na população de 60 anos ou mais, é bem maior. E mesmo essa letalidade aparentemente baixa de 0,3, ela é muito relevante na população. Se a gente pegar um estado com 11 milhões de pessoas, se todo mundo fosse infectado, nós teríamos uma letalidade aí muito maior do que a gente gostaria de ter, e a gente gostaria de não ter nenhuma letalidade aqui no estado. Então, não dá para interpretar essa letalidade baixa como uma validação de, olha, vai tudo voltar ao normal imediatamente. Certamente, esses cuidados que estão sendo tomados no governo do estado e nas prefeituras, eles precisam ser redobrados e, de maneira nenhuma, a baixa letalidade pode ser interpretada como um sinal verde para que a vida volte ao que era antes do coronavírus. Vai demorar muito tempo para que as nossas vidas possam voltar exatamente ao que eram antes desse vírus.